DW. Jornal da Manhã.
Sociedade civil considera que a condenação da Vale Moçambique por denegação de informação devolve a esperança às comunidades.
A situação está muito complicada, já não existe uma confiança entre os próprios moçambicanos, o triângulo, né, de quem toma a decisão. Portanto, esta tomada de decisão dos órgãos de justiça devolve alguma esperança nestas comunidades.
Nos Camarões, poderá o filho do presidente Paul Biya ser o sucessor do pai? E uma entrevista com Alci, o jovem humorista que faz sucesso nas redes sociais em Moçambique.
Não tinha muito desse tipo de vídeo de paródia aqui em Moçambique. E, na verdade, foi tudo numa brincadeira. Eu postei o vídeo numa brincadeira e daí as pessoas gostaram.
São os destaques deste 24 de março de 2021 com Thiago Melo. Bom dia. Em Moçambique, o Tribunal Administrativo condenou a empresa mineira Vale Moçambique por denegação de informação de interesse público. A decisão surge em resposta a um requerimento apresentado pela Ordem dos Advogados de Moçambique. A Vale Moçambique explora a mina de carvão mineral em Moatize, na província de Tete, centro do país, onde por diversas vezes foi acusada pelas comunidades locais de desrespeito dos direitos humanos e poluição ambiental. Entretanto, em entrevista à DW África, o jurista e representante da Liga dos Direitos Humanos em Tete, Júlio Calengo, considera que a decisão do tribunal devolve a esperança às comunidades. Perguntamos como o jurista analisa a condenação da Vale Moçambique por denegação de informação de interesse público.
Eu analiso com muita satisfação e, ao mesmo tempo, parabenizar a justiça moçambicana. Com o surgimento de várias empresas multinacionais em Moçambique, particularmente em Tete, tem havido cada vez mais conflitos entre as comunidades e as empresas que chegam. Sabes que quando uma empresa quer investir, quer terra, e aquelas terras já pertencem a certas comunidades, logo estamos esperando um conflito. A situação está muito complicada, já não existe uma confiança entre os próprios moçambicanos, o triângulo, né, de quem toma a decisão. Portanto, esta tomada de decisão dos órgãos de justiça devolve alguma esperança nestas comunidades.
Nós lembramos que houve sempre conflitos em relação à Cateme, a questão dos contratos. Não se conhece ao fundo o que é que foi negociado com as comunidades. Quando aparece um tipo de decisões destas de que a Vale tem que disponibilizar essa informação, o que, que isso pode significar para a vossa luta?
Isto devolve um respeito, um outro nível de reconhecimento. Porque antes de intentar qualquer ação que passa por esses órgãos de justiça, nós primeiro passamos por outra forma de tentativa de resolução de conflitos. Quais são? Aconselhamento, a própria mediação, interpelação extrajudicial. Quer dizer, o tribunal é a última instância pela qual nós lutamos.
A falta de disponibilização de contratos firmados entre o governo e as comunidades, inclusive a sociedade civil, sempre foi uma artimanha usada pela Vale durante esse período. Na sua análise, o que é que estava mesmo por detrás desta sonegação de informação?
As decisões têm sido tomadas no âmbito político. Estou a dizer que Moçambique tem um contexto histórico de perca de indústrias, de perca de megaprojetos. Então, há um ligeiro medo das pessoas que estão no governo do dia tomar decisões. Como quem disse, se eu apertar, se calhar vou retrair as empresas. Então, acaba surgindo uma decisão política, como se as coisas fossem fáceis para a empresa, criar facilidades, mas em contrapartida acaba trazendo aqui a violação grave dos direitos dos cidadãos e das pessoas afetadas.
Muito recentemente, o Tribunal Provincial de Tete também condenou a Vale a indemnizar aquele grupo de camponeses do distrito de Moatize e em menos de 2 meses há essa decisão também do Tribunal Administrativo. No fim, parece-nos que a Vale viveu durante muito tempo atropelando os princípios.
Sim, é que uma das coisas que deve acontecer é que todas aquelas pessoas que têm a sorte de negociar a favor das comunidades devem saber fazer negócio e direitos humanos. Então, é preciso começarmos a pensar em responsabilizar as pessoas que, de forma particular, que são confiadas a tomar decisões a favor das comunidades.
E neste caso, não vos parece estranho que essas decisões judiciais apareçam agora, 10 anos depois da Vale ter começado e também justamente num período que a Vale anuncia a retirada dos seus investimentos na mina de Moatize?
É muito estranho mas também podemos dizer que nunca é tarde. Nós todos precisamos de aprender. Em termos de capacitação, treinamento, alguma coisa está a falhar, Moçambique precisa. Hoje, quem vem investir, atinge seus objetivos, vai embora, não vai ficar para sempre. Portanto, temos que saber negociar hoje e não correr agora, já que a empresa está a sair, por tentar fechar uma e outra coisa, como fuga de responsabilidade mais tarde.
Ouviu Júlio Calengo, jurista e representante da Liga dos Direitos Humanos em Tete, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. Hoje a nossa pergunta do dia é, na sua opinião, a condenação da Vale Moçambique por denegação de informação devolve esperança às comunidades? Trazemos agora a mensagem do internauta Calton da Costa, que diz: no meu ponto de vista, penso que sim, a condenação da Vale Moçambique por denegação de informação vai muito bem devolver a esperança às comunidades, tendo em conta que esta empresa gera graves erros na conservação do meio ambiente e o desrespeito à população nativa. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sagnyá, presta hoje declarações perante o Ministério Público por crimes públicos. O Procurador-Geral da República vai ouvir Sagnyá com base numa denúncia feita em 2018 sobre a alegada denegação da justiça, prevaricação, abuso de poderes e administração danosa por parte do presidente do Supremo Tribunal de Justiça guineense. Entretanto, em Bissau, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia e representante do presidente Vladimir Putin para o Médio Oriente e África realiza hoje uma visita de um dia à capital guineense com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral com a Guiné-Bissau. Na agenda do chefe da diplomacia russa, constam encontros com a sua homóloga guineense, Suzy Barbosa, e também com o primeiro-ministro Nuno Nabian e com o presidente Umaro Sissoko Embaló. Moçambique corre o risco de ter mais conflitos armados se não promover a reconciliação nacional. É o que defendeu ontem o edil de Quelimane, Manuel de Araújo. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o edil disse que há forças de bloqueio que são contra a paz em Moçambique e que é necessário ouvir e compreender as reivindicações do líder da junta militar, Mariano Nyong'o, visando envolvê-lo no processo de paz. O Centro de Integridade Pública de Moçambique considera que há melhorias na lei anticorrupção do país desde 2004, mas que estas não estão a produzir efeitos. Numa análise à mais recente alteração do Código Penal, realizada há mais de 3 meses, o CIP considerou ser necessário reformas mais profundas, com medidas de controle interno mais eficazes e o reforço das sanções ao nível dos órgãos e instituições públicas. E em Luanda, a governadora Joana Lina pediu ontem desculpas aos cidadãos pelo acúmulo de lixo na capital angolana. A informação foi avançada pelo jornal angolano O País. Há meses, a coleta do lixo em Luanda está comprometida devido à suspensão dos contratos com empresas que realizavam o serviço.
DW África. Deutsche Welle.
Nos Camarões, poderá Frank Biá substituir o seu pai, Paul Biá, de 88 anos, como presidente da República? De acordo com a Constituição, a resposta é não, mas não é impossível. Durante as últimas semanas, a possibilidade de ter Frank Biá como presidente tem agitado o cenário político camaronês. O primeiro filho dos Camarões ainda é pouco conhecido pela maioria dos camaroneses, mas ganhou notoriedade pública recentemente. Nas últimas semanas, os rumores de que ele poderá assumir a presidência do país aumentaram depois que os meios de comunicação social publicaram a informação de que Frank Biá alegadamente estará a fundar o seu próprio partido político como parte da sua preparação para assumir o lugar que atualmente é do pai. Os camaroneses em bares, mercados, bem como nos meios de comunicação locais, partilham agora opiniões variadas sobre o tema. Políticos e analistas juntaram-se ao debate para questionar se os camarões estão em vias de se tornar uma monarquia. Enquanto alguns consideram que será um movimento normal se o filho do presidente passar por uma eleição democrática, outros sustentam que tal sonho é irrealista, como já se observa em outros países da África francófona, como Gabão e o Togo. O analista político Akoh John Akoh diz que se o regime de Biá permitir tal transição nos Camarões, poderá agravar as crises existentes no país. Frank Biá tornar-se presidente não é o ideal e, de facto, irá irritar muitos camaroneses e poderá provocar outros conflitos, como já vimos. Combater Boko Haram no norte, Seleka no leste e a crise no noroeste e sudoeste são apenas questões que vão manter os Camarões em pedaços. Injang Deni, um líder da oposição, alertou para as implicações legais caso o filho do presidente tente assumir o lugar do pai. Na opinião do opositor, será uma violação da Constituição dos Camarões. Não queremos o mesmo cenário de quando o ex-presidente Aídio preparou o terreno para Biá entrar. E é aí que nos encontramos hoje. Não queremos uma monarquia. Para mim, a sucessão de Paul Biá pelo seu filho é antidemocrática e anticonstitucional. Por seu turno, o historiador camaronês Kedja Robert discorda do político da oposição. Frank Biá é camaronês. Tem o seu direito legítimo e direito político de intervir em qualquer posição. Não desacreditaríamos porque o seu pai é presidente. Se ele quiser o cargo, tem o direito, como qualquer outro camaronês. Vimos isso nos Estados Unidos, onde o Bush pai se tornou presidente e mais tarde o seu filho também. Portanto, não será um problema nos Camarões. Isso é democracia. Se as pessoas votarem, está bem. A Constituição dos Camarões estipula que, se o presidente deixar o poder de forma inoportuna, deverá ser sucedido pelo presidente do Senado. Os Camarões tiveram apenas dois chefes de Estado desde a independência em 1961, e o atual presidente, Paul Biá, é o segundo. Está no poder há cerca de 30 anos e alterou a Constituição, podendo o presidente candidatar-se à reeleição sempre que quiser.
DW Cultura.
Agora voltamos a falar de Moçambique com Alci. Há um duplo motivo para rir: as reportagens hilariantes sobre a vida dos moçambicanos e a paródia das mesmas feitas pelo humorista. E é precisamente aí que o olho bate no talento do jovem do Niassa. Não há jovem moçambicano ativo nas redes sociais que não o conheça. Mas Alcides Caluamba não é craque apenas em arrancar risos. Dança bem e é habilidoso em termos de audiovisual. Saiba quem é o jovem que hoje consegue recusar trabalho porque não tem mais mãos.
Sim, eu estava a dizer isso. Uma vertente nova que eu fiz. Basicamente, não tinha muito desse tipo de vídeo de paródia aqui em Moçambique. E, na verdade, foi tudo numa brincadeira. Eu postei o vídeo numa brincadeira e daí as pessoas gostaram. E de lá nunca mais parei até hoje.
Percebo que não lhe escapa nenhuma reportagem televisiva que possa ser alvo de paródia. Caça as reportagens ou conta com a ajuda dos seus seguidores?
E, na verdade, eu não fico muito atento nas entrevistas, mas sim tem uns grupos do fan club que eles sempre estão atentos, mandam as novidades e dali eu sigo em frente.
E o Alci não trabalha sozinho. Já percebi que nas suas paródias conta também com o apoio de outros jovens artistas.
Exatamente, exatamente.
E como é que é trabalhar com esses outros jovens?
Ah, é muito fantástico. Cada um também está na sua arte, tem os seus tipos de vídeo. Eles também me chamam para alguns dos seus vídeos criativos. Eu também chamo eles. Então é uma coisa de vice-versa, todos unidos para fazer a população rir.
E de onde é que o Alci é?
Eu sou natural de Kwamba, Niassa, Moçambique.
Então, Niassa agora é a província que está a dar em termos de humor. É o Alci, é o Tio Iado, todos vêm da mesma fonte.
É verdade.
Acha que na sua província há ainda muito mais potencial nesta área do humor?
Claro, claro que sim. Não só na minha província, como todo Moçambique, mas apenas de oportunidade às vezes. Não temos TVs em outros sítios ou divulgação, então, mas eu creio que temos muito talento.
O que é que mudou na sua vida com a visibilidade da sua paródia nas redes sociais?
Mudou muita coisa. Abriu-se muitas portas. Uma das portas foi o do meu sonho, porque o meu sonho, na verdade, é ser ator, ir para os Estados Unidos e ter mais sabedoria sobre filmmaking, porque é isso que eu quero. Então, tem pessoas que viram os vídeos, produtores da Hollywood, que viram o meu trabalho e gostaram. Então, isso é um passo grande para mim.
E daí, houve algum desenvolvimento?
Sim, houveram muitos desenvolvimentos, a parte da produção, etc. Já tiveram algumas produtoras mandando algo para mim, e não só isso, mas também como algumas empresas grandes já contactaram-me para trabalhar juntos.
Quer citar alguns nomes do Hollywood que entraram em contacto consigo?
Tem uma produtora chamada Lionsgate, produtora que fez o filme do John Wick.
Também já reparei que o Alci faz paródia de alguns filmes do Hollywood de ação, bem engraçados. É caro fazer esse tipo de paródia?
É caro e leva muito tempo. Então, tem vídeos que já nos levaram 5 dias, outros 14 dias, outros 20 dias a filmar e editar tudo junto. Então, é um trabalho enorme, dedicação.
Tem patrocínio?
Não, esses vídeos, nenhum patrocínio, tudo ao meu custo.
Graças à sua paródia, tem conseguido contratos com algumas empresas renomadas da Praça Moçambicana. Já é possível viver deste tipo de trabalho nas redes sociais em Moçambique?
Sim, sim, possível, sim. Muitas empresas já entraram em contato até demais. Algumas a gente tem que recusar por ter muitos trabalhos e às vezes tu podes não conseguir gerir todas as empresas. Então, mas é possível, sim, viver.
Este foi Alci, um multitalento moçambicano, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
O presidente da Comissão da União Africana reiterou ontem a necessidade urgente de reforçar a luta contra o terrorismo na região do Sahel. A declaração vem na sequência do massacre de domingo na região de Taoa, que resultou em pelo menos 137 mortos no Níger. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma grande parte das vítimas eram deslocados de outras regiões nigerinas e do Mali. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed admitiu ontem a presença de tropas eritreias na região de Tigray, considerando inaceitáveis eventuais ataques que possam ter cometido contra civis durante o conflito que se prolonga desde novembro. No Congo, o presidente Denis Sassou Nguesso foi reeleito com mais de 88% dos votos para mais um mandato de 5 anos, de acordo com os resultados oficiais provisórios. Na África do Sul, as Forças Armadas estão a negociar a importação de vacinas contra a Covid-19 da China, devido à exclusão dos militares no Programa Nacional de Vacinação. Em Israel, o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, venceu as eleições legislativas desta terça-feira, mas, segundo as últimas sondagens, é o bloco da oposição que está mais perto de formar uma maioria parlamentar. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-juiz federal Sérgio Moro foi parcial a condenar o ex-presidente Lula no caso do apartamento triplex do Guarujá no âmbito da Operação Lava Jato. Com a decisão ontem firmada, foi anulado todo o processo do caso triplex, que terá de ser retomado do ponto zero pelos investigadores.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar, na sua opinião, a condenação da Vale Moçambique por denegação de informação devolve a esperança às comunidades? Mesa Batista Fombe comenta, gatunos licenciados para roubar o povo estão a esconder informação de quanto roubaram? Pergunta, dá para ganhar eleições com esses gatunos, basta denunciar o público, todo mundo vai ao seu favor, escreve este internauta. André Fernando escreve, ainda há muita poeira, o dinheiro do imposto que a Vale não pagou e terá de desembolsar. Também há comentários sobre a reeleição do presidente do Congo. Rubens Chial comenta se com um mandato de 5 anos um presidente africano já sabe da possibilidade de, no fim, é ir preso por tantos crimes. Imagine um presidente com mais de 40 anos no poder. José Pedro comenta onde é que entra o Ministério do Interior nas eleições. Ele trabalha na Comissão Nacional das Eleições. João Paulo diz que em África não se perde eleições. Os políticos podem ser eleitos por 20 anos, não há problema. E com estes comentários encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.